Fui perdoado para perdoar. Perdoar não é apenas um gesto nobre, é uma necessidade vital para a alma humana. Em um mundo onde feridas são inevitáveis, palavras ásperas, traições, injustiças ou descuidos, o perdão se apresenta como o remédio que cura a alma ferida, restaura relacionamentos e promove verdadeira reconciliação. Porém, apesar de sua importância, o perdão ainda é uma das atitudes mais difíceis de serem praticadas. Afinal, lidar com mágoas profundas, ofensas recorrentes e dores mal resolvidas exige mais do que simples boa vontade. Exige graça, exige humildade e exige fé. A palavra de Deus nos chama a viver uma vida marcada pelo perdão. Como está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa é uma verdade central da vida cristã. Fomos perdoados para perdoar. E como veremos ao longo desta reflexão, o perdão não é apenas um ato pontual, é um estilo de vida moldado pela graça de Deus. Nós perdoamos, em primeiro lugar, porque fomos transformados. Recebemos uma nova identidade espiritual. Deus nos deu um novo coração. Somos novas criaturas. Negar o perdão é viver em contradição com essa nova vida. Em segundo lugar, perdoamos porque temos queixas uns contra os outros. Todos nós. Nenhum relacionamento humano está isento de falhas. Há feridas conscientes e inconscientes. Há mágoas profundas e sutis. Às vezes ferimos sem saber. E às vezes somos feridos com plena intenção. Mas o chamado ao perdão permanece. E há uma terceira razão. Nós perdoamos porque já fomos profundamente perdoados por Deus. Quem entre nós pode afirmar que não precisava de perdão? Quem pode dizer que foi aceito por Deus por mérito próprio? Todos nós fomos alcançados por uma graça imerecida. E quanto mais perto de Deus chegamos, mais conscientes nos tornamos da nossa necessidade. Isso nos humilha, isso nos quebra, isso nos move a estender aos outros aquilo que recebemos de Deus, misericórdia. E há implicações sérias. Se não perdoamos, nossas orações são interrompidas, nosso culto não é aceito, nossa alma adoece. Como disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 11, versículo 25. Se estiverdes orando e vos lembrar de que alguém tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa oferta diante do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. A falta de perdão se manifesta também fisicamente. A Organização Mundial da Saúde estima que mais da metade das doenças que levam pessoas aos hospitais são psicossomáticas, ou seja, têm origem em emoções mal resolvidas, mágoas, ressentimentos, culpas, um coração adoecido. Quando perdoamos, não apenas libertamos o outro, mas também iniciamos nossa própria cura. E surge então uma pergunta honesta. Até quando devo perdoar? Foi essa a pergunta de Pedro a Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes. E Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não falava de uma contagem literal, ele falava de uma disposição do coração. O perdão verdadeiro é contínuo, é ilimitado. É assim que Deus nos trata, e é assim que devemos tratar os outros. Na parábola do credor incompassivo, o Senhor ilustrou isso com clareza. Um homem devia ao rei 10 mil talentos, o equivalente a mais de 50 bilhões de reais na cotação atual, uma dívida impagável, e foi perdoado. Mas esse mesmo homem, ao encontrar um servo que lhe devia uma quantia ínfima, não teve compaixão. O rei, ao saber disso, disse, servo malvado, eu te perdoei uma dívida enorme. Não devias tu também perdoar ao teu próximo? A lógica é clara. Quem foi perdoado, deve perdoar. A graça recebida se torna responsabilidade. O amor de Deus não nos alcança para ser estocado, mas para ser derramado. O perdão que nos libertou precisa agora fluir através de nós. Mas como perdoar? A resposta está em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 3. Jesus diz, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ainda que peque 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Esse ensino é sublime. Jesus começa com um alerta. Acautelai-vos. Cuidado com a forma como você lida com o outro. Não se trata de impor superioridade espiritual, mas de se aproximar com mansidão. Corrigir com amor. restaurar com graça. Até mesmo o ato de repreender deve ser feito com compaixão. Não é para humilhar, é para resgatar. E então ele apresenta o caminho. Se houver arrependimento, perdoa, não uma vez, mas 7 vezes, no mesmo dia. Perdoar repetidamente, com paciência, com esperança, assim como Deus faz conosco. Mas isso não é apenas ilimitado. É restaurador. O perdão não é apenas ausência de vingança. É presença de graça. É reconstrução de pontes. É vestir o filho pródigo com nova roupa. É colocar o anel no dedo. É celebrar com festa. Perdoar é não lançar ninguém fora. É oferecer dignidade. É recomeçar. E mais, o perdão é transcendental. Porque, como disseram os apóstolos, isso está além das nossas forças. Só conseguimos perdoar com a ajuda de Deus. Só conseguimos soltar as correntes da mágoa, quando Ele nos dá poder para isso. Talvez você tenha racionalizações, desculpas, resistências. Eu não perdoo porque não errei. Mas errar é humano, e perdoar é essencial. A ofensa foi pequena demais. Mas as pequenas ofensas se acumulam. São as raposinhas que destroem a vinha. Já faz muito tempo, mas o tempo não cura. O tempo apenas silencia. A ferida precisa ser tratada. Ah, eu também fui ferido. Todos fomos. Mas o chamado é individual. Você é responsável pela sua parte. E se envolver dinheiro, honra, reputação? Resolva. Restaure. Faça restituição. O perdão envolve reparação. Ah, a pessoa mudou de cidade. Telefone. Escreva. Visite. Não adie mais. Deus quer curar sua alma. E o caminho é o perdão. Liberar e receber. Receber e liberar. Perdoar aos outros. Perdoar a si mesmo. Porque no fim das contas, não existe cura para a alma sem perdão. Fomos perdoados para perdoar.